Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da aurora. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da aurora.
18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa, com esta maravilha sendo cantada por Cássia Eller no disco de 1994, na cadência desse samba de Ataúfo Alves e Paulo Gesta. É aí fazendo, cantando a glória da vida boêmia, né? Com um duplo sentido logo de cara aí, bacana, né? É, levarei saudade da Aurora, levarei saudade da Aurora, da mulher Aurora, assim como da Maria, mas também da Aurora, que os boêmios conseguem ver, né? Boa noite, Bob Furuia, boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Não, tio Rei, porque na hora da Aurora, primeiro que eu não estou na boemia, estou aqui trabalhando para o bem do Brasil, né? Então, nem vejo direito a Aurora. Mas, de qualquer modo, né, tá aí essa maravilha, nesta semana em que homenageamos esta cantora magnífica chamada Cássia Eller, que tem uma música muito bacana, que está no disco Veneno Antimelancolia, que é um disco que ela fez com músicas do Cazuza e do Frejá, que é de 1997, que é ponto fraco. Às vezes, Vólio Bene, as pessoas têm paixões meio ordinárias, assim, meio michurucas. Entendeu? O Proust, por exemplo, escreveu sobre isso, né? Ele era um homem sofisticadíssimo e era apaixonado pela Odete. E o que mais encantava na Odete, na verdade, eram os seus traços de vulgaridade. O amor sempre se apaixona pelas coisas mais elevadas e mais requintadas, né? E tem essa musiquinha bem bacana. Todo mundo tem ponto fraco, Vólio Bene. Acontece ter ponto fraco. Aí, tá.
Vizinho, eu ando pirado, rodando de bar em bar, jogando conversa fora, só pra te ver passando, xingando, me encarando, me maltratando a visão, girando de mesa em mesa, sorrindo pra qualquer um, fazendo cara de fácil, hey, jogando duro, com coração gracinha. Todo mundo tem um ponto fraco, você é o meu, por que não? Por que não?
Acontece. Só não pode perder a vida por causa do ponto fraco. Né, Bob Furuia? Então, vamos tocar a vida aqui. Hoje, aliás, dia animado hoje, né? Dia animado.
Foi.
Dia animado. Como disse Rita Lobo, até reagindo a um tweet meu, tem até medalhão molho madeira sendo servido hoje, né? Não é só. Ontem teve picadinho da Ernesto Araújo, hoje tem medalhão molho madeira, né? E também depois, na CPI, depoimento suspenso, né? O general Eduardo Pazuello. Tudo indica que ele teve ali, segundo o senador Otto Alencar, de fato ele passou mal, tá? Tem aí uma dúvida se teria passado mal ou não, porque o Girão, eu não sei qual é a do Girão, né, senador governista, de negar Eduardo Girão, de negar que o general tivesse passado mal. Vai ver que ele acha que isso, passar mal, depois contra a masculinidade deste governo, entendeu? Que esse governo, não é que ele tem um machismo tóxico, tem um machismo até suicida, em muitos sentidos, né? O que tem o general passar mal, gente? Passou mal, segundo o senador Otto Alencar, que é médico, já foi professor de medicina, ele teve ali a chamada síndrome vaso-vagal. Que é de gente vagal, Reinaldo? Não, gente, é o nervo vago. Depois vocês procurem aí o que é o nervo vago, né? Que sai do crânio, se distribui para baixo. E ele pode, se a pessoa ficar muito tempo sentada, se ficar muito tempo tensa, pode dar problema ali de irrigação do cérebro, de batimentos cardíacos. E a pessoa passa mal, tem uma sensação de desmaio, né? Que o general estivesse tenso, ainda que disfarçando a sua tensão, sem dúvida, sentado há muito tempo, passou mal, tá bom, tá suspenso, amanhã retoma. Não é nada grave, em tendo sido, de fato, a síndrome vaso-vagal, que eu insisto. Ah, o que é? Só dá em gente meio vagal? Não, é por causa do nervo vago, que o Bob Furuya nem sabia que tinha um nele, um não, nervo. Bob Furuya ignorava a existência no corpo dele de uma coisa chamada nervo vago, tá certo?
Não faz ideia, sabia. Mesmo.
Sim,
sem o vagal, né? O nervo vago,
imaginei,
não.
Imaginei que não. Então, boa sorte ao general com seu nervo vago, né? E que amanhã esteja recuperado. Toma um lanchinho reforçado, né? De vez em quando levanta, faz um exercício, né? Para botar a coisa para circular ali, para poder responder as perguntas. E quem sabe, amanhã, não mentir tanto. Né? Eu até, meu editorial será breve hoje, porque eu vou a síntese. Fiz um texto hoje de manhã no meu blog, comentei também aqui na Band News FM, num vídeo. Só existe uma... Quer dizer, existem duas maneiras de fazer a defesa desse governo. Ou, pelo menos, de tentar. Uma é o silêncio. Não fala nada. O general conseguiu uma liminar que lhe garantia o direito de ficar em silêncio. Que ele não usou. E a outra maneira é mentir. Né? Como lembrou o senador Omar Aziz, a liminar ali garantia a ele também que, em última instância, ele não seria preso. Eu não acho que essa CPI vá prender, vá dar voz de prisão a ninguém por mentir. Agora, a mentira, lembrou Omar Aziz, tem consequências. Eu já lembrei isso aqui também. Né? A primeira delas, aquele que mente como testemunha incide no artigo 342 do Código Penal. Né? Na condição de testemunha, conta uma mentira. Né? Em caso de condenação, é pena de 2 a 4 anos. Mas não só isso também, quer dizer, no curso, em aberto o processo, né? Em a pessoa se tornando ré, é preciso ver em que medida essa mentira cria obstáculos à própria investigação. E cria obstáculos à investigação. E aí, então vai uma tese aqui. Eu não estou vendo outra saída para a CPI que não seja começar a quebrar sigilos. Por quê? Se de maneira determinada mentiras estão sendo contadas, na certeza de que ninguém vai sair dali preso, né? Então vamos lá, a pessoa não, no caso do Pazuello, poderia ter direito, poderia se reservar, ficar em silêncio, preferiu não. Respondeu. Em respondendo, mente. Então eu preciso dirimir a mentira. Porque está em contraste flagrante com os fatos, com as evidências, com outros testemunhos. Então, ou se faz uma cariação, que é outro caminho também, né? Ou, o que me parece que está começando a se impor, faz-se a quebra do sigilo telefônico, a quebra do sigilo telemático. E, a depender do caso, bancário. Se houver alguma suspeita de que houve uso irregular de dinheiro. Não está sobrando outro caminho para a CPI. Porque há uma das formas deliberadas de tentar desmoralizar a comissão é chegar lá e dizer barbaridades. Dizer coisas que contrastam flagrantemente com os fatos conhecidos e públicos. E isso aconteceu no depoimento do general, antes de passar mal. E é claro, imagina, você está ali numa comissão, obrigando-se a dizer coisas que você sabe que não aconteceram exatamente daquela maneira, fica tenso mesmo. Aí o nervo vago reage, coitado. Depois vocês procurem na internet o direito que é nervo vago, que não vou me estender aqui, eu já pesquisei, já tenho, aliás, é bem interessante a coisa. É claro que a pessoa fica tensa. Então, acho que está sobrando como caminho a quebra de sigilo, coisa que outras CPIs já fizeram sobre outros investigados. Não, eu não sou como Jair Bolsonaro, que chegou a defender que um ex-presidente do Banco Central fosse posto no pau de arara. Acrescentando, você sabe que eu sou favorável à tortura. Era então o depoimento de Chico Lopes, presidente do Banco Central. Não, eu não sou favorável à tortura. Eu não acho que ninguém tem de ir para o pau de arara. Eu acho que tem de usar os instrumentos que a lei garante ao parlamento brasileiro para que se consuma a investigação. Uma vez que parece que está havendo a determinação de mentir aos senadores. Vamos aos fatos, que o dia está cheio. Vamos lá. O ministro, sobre a Coronavac, por exemplo, fala aí, depois eu comento. Vai.
Vamos ajudar aqui, Reinaldo, a refrescar a memória do ministro, então.
É que tava, a irrigação estava muito ruim, o nervo vago.
Vamos lá, então. No dia 21 de outubro de 2020, do ano passado, Reinaldo, o próprio presidente Jair Bolsonaro disse que mandou cancelar o protocolo de intenções da compra de 46 milhões de doses da Coronavac, protocolo anunciado no dia anterior, exatamente por Eduardo Pazuello. No dia seguinte, no dia 22 de outubro, os dois apareceram lado a lado numa transmissão pela internet. E Pazuello disse que era simples assim: um manda e o outro obedece. Vamos lembrar desse vídeo? A gente separou ele para vocês.
Vamos lá. Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta pro patente aí.
Pois é, estão dizendo que não, né?
Mas falaram, tamo junto. Falaram até que eu estava brigado aqui. Olha, meu menino, era comum acontecer isso aqui.
Olha só.
Não teve problema nenhum.
Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu?
Dá pra pintando o clima.
Dá pra desenrolar.
E sempre, opa, tá pintando. É sempre essa questão, né? Eu escrevi dois textos ontem sobre esse negócio, essa linguagem. O Bolsonaro é o presidente com a linguagem mais sexualizada de que eu tenho memória, né? E sempre é a sexualização estranha da relação entre homens, né? Para descartá-la, claro, né? Ainda ontem ele fez uma piada lá com o outro, lá nas portas do palácio. É sempre essa coisa constrangedora, né? E tá aí, um manda, o outro obedece, o general dizendo que o presidente tinha pleno domínio das ações do Ministério da Saúde. Né? Aí, claro, ele diz, não, mas isso foi só coisa de internet. Não chegou a haver a suspensão do protocolo. Então, além de tudo, se admite, em sendo verdade, que o seu próprio público está sendo enganado. A verdade é que o Bolsonaro, no dia 21, disse, quem manda sou eu, está suspenso, não ia dar dinheiro para o Dória, como ele disse, falou e repetiu isso na live, passou a demonizar a Coronavac e teve esse espetáculo grotesco, lembrando que neste dia, Pazuello estava naquele hotel de passagem, que é onde ele mora, do exército, com Covid. Com Covid. E o presidente foi visitá-lo. Ambos sem máscara. Lembrando que depois disso, Pazuello chegou a ser internado em razão da Covid. Agora, a obsessão é tal que nem mesmo o mal que os colhe consegue alterar minimamente a determinação de praticar mistificação e delinquência intelectual. Que este mesmo Pazuello, mais tarde, foi desfilar sem máscara no shopping Manauara, em Manaus. E aqui a gente vê o riso subserviente do general. Então aquela pose que hoje ele botou uma hora ali, botando banca em cima do general, do senador Renan Calheiros, aqui a gente vê espetáculo de subserviência. E há uma mentira flagrante sobre o oxigênio de Manaus que deu um momento tenso ali. Vai lá, Valimento.
O general disse hoje na CPI que só foi informado sobre a iminência da falta de oxigênio em Manaus no dia 10 de janeiro desse ano e que essa mensagem chegou à noite. Porém, ele próprio admitiu no dia 18 de janeiro, conversando com jornalistas, que soube da possibilidade de faltar oxigênio no dia 8 de janeiro e não no dia 10. General Pazuello, aliás, gaguejou muito ao falar sobre o caso de Manaus, chegou a dizer que faltou oxigênio na cidade por apenas 3 dias. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ficou revoltado e rebateu essa informação. A gente separou o vídeo para vocês.
Presidente, é preciso dizer ao povo brasileiro, sob pena de nós estarmos aqui sendo conivente com uma informação errada, desculpe a expressão, mentirosa. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas, senador, tentando cegar ao oxigênio.
Senador,
não é possível.
Não são os dados que estão comigo.
Não, mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso. O senhor estava lá. O senhor assistiu com seus olhos. Os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta de oxigênio.
Eu estava lá.
No dia 12, no dia 13, no dia 14, no dia 15. O senhor sabe quando foi o pico das mortes no mês de janeiro no Amazonas?
As
o senhor
mortes,
sabe como
as
ministro?
As mortes para oxigênio foi de 14 para 15.
Não, ministro, desculpe. Nós tivemos pico de morte de oxigênio no Amazonas, inclusive no dia 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro. Sabe quando chegou a carga de oxigênio que o senhor mandou do Ministério da Saúde para Manaus? No dia 24 para o dia 25.
O da Venezuela chegou antes.
Chegou no dia 20. E antes nós ficávamos dependendo da ajuda do Gustavo Lima, do Paulo Gustavo, do Tirilipa. Esses é que ajudaram a gente.
Olha, gente. Bom, o general vai ter que arcar com as consequências dessa mentira que ele está contando. Na cara, o presidente da comissão é um senador pelo Amazonas. Ali estava falando outro ex-governador do Amazonas. O noticiário sobre Amazonas, inquestionável, peguem um noticiário de janeiro. E depois a falta de oxigênio que nós vimos se alastrou o país afora. É claro, que, Quando eu estou dizendo que não resta outro caminho que não seja quebras de sigilo, de sigilos, é porque a gente vê aí, ó. Ele está cumprindo uma missão, claro, está tentando livrar-se de acusação, né? Mas também eximindo o presidente da República. Não? Outra coisa, eu fiquei estupefacto. Você contar uma mentira flagrante sobre um tribunal de contas. Que até você fala assim, não, fulano me falou, disse que não, fica aquele negócio. Agora, o tribunal de contas documenta seus atos. E mentiu sobre isso também. Vai.
Pazuello disse na CPI, Reinaldo, que o Tribunal de Contas da União, que a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, enfim, todos os órgãos de controle, disseram que a proposta da Pfizer para o fornecimento de 8 milhões e meio de doses no primeiro semestre não deveria ser assinada. É essa, aquela proposta dos 70 milhões de doses ao todo. Acontece, Reinaldo, que o próprio TCU emitiu uma nota desmentindo o ministro. E a nota diz o seguinte, aspas, o TCU informa que em nenhum momento seus ministros se posicionaram de forma contrária à contratação da empresa Pfizer para o fornecimento de vacinas contra a Covid. E tampouco o tribunal desaconselhou a imediata contratação em razão de eventuais cláusulas contratuais.
É, olha, aí tem uma coisa que é a seguinte, que é coisa de gente vigarista, inclusive tem médico vigarista afirmando isso. Não havia legislação no Brasil para comprar vacinas da Pfizer. Isso é uma pilantragem. Ou então, nem havia ainda vacina, outra pilantragem. Porque, evidentemente, esses contratos são firmados na hipótese de se comprar a vacina. De se ter a vacina. Assim como os Estados Unidos fizeram, assim como Israel fez. Na hipótese de ter... Ninguém vai comprar uma vacina que não existe. Agora, se a empresa está dizendo a vacina está em desenvolvimento e devemos tê-la pronta em tal período, então pronto. E se está sendo oferecido ao país, e se este país conclui que não há legislação que permita a compra, que seja dado alerta para que então se tenha lei que permita a compra. Ora! Bando de pilantra, bando de vagabundo, bando de mentiroso. Que isso está se espalhando nas redes. É uma das palavras de resistência, de ordem, do bolsonarismo, da imbecilidade, da coisa mais estúpida, da versão homicida, da versão assassina. Então a Pfizer fez a proposta? Diz assim, não sei se vai ter vacina ou não. É claro que a Pfizer não iria cobrar do governo brasileiro se não houvesse a vacina. Agora, você faz a oferta quando você tem a certeza razoável de que a vacina existirá. Um. Dois. Lendo os termos, dizendo assim, não, mas isso aqui na legislação brasileira, se é que existia, não se encaixa. Então teremos uma lei que, aliás, acabou sendo votada depois. Poderia ter sido votada antes, bastava dar o alerta. Se você tem um governo organizado, que se deu alerta. E, no entanto, nada. Mas assim, como é que ia comprar uma vacina que nem existia? Não havia nem legislação. Isto é coisa, papo de gente que justifica a morte em massa. Eu lamento que tenha gente diplomada dizendo isso. Contra os fatos. E o general aqui tenta envolver até o TCU. Quando o TCU dizia, eu não. Aliás, o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista dizendo que tinha falado com o Van Garten, dizendo, não há impedimento para a compra. Não era nem uma consulta formal, uma conversa. Eu pedi uma conversa com o ministro, foi e falou, não há impedimento. Mas nós temos um relator para essas coisas, que é o ministro Ricardo Lewandowski. Entrasse em contato com o ministro? Buscasse autorização? Ainda que não desse tempo de votar, daria. Buscasse autorização excepcional? no Supremo? Vamos parar de conversa? Vocês estão achando que estão lidando o quê? Só com esse bando de idiotas? Que ficam repetindo as mentiras nas redes sociais? É um assinte, é um abuso falar isso? Quando a gente está com quase 440 mil mortes. Ontem foram 439 mil. Quer ver? 439.379 no número do consórcio de veículos de comunicação. Com um dos mais respeitados institutos do mundo dizendo que nós podemos chegar a setembro, na hipótese otimista, com 779 mil mortos. Na pessimista, com quase 1 milhão. Com uma terceira onda batendo as portas. Não admitir nem mesmo o erro. Poderia, quando menos, vá lá admitir o erro. A coisa culposa, não dolosa. Mas agora transforma a omissão em coisa dolosa. O que, que há? Qual é, general? É para isso que o senhor... General do Exército da Ativa fazendo esse papelão? Aliás, os militares... Pelo amor de Deus, né, gente? Olha o que vocês foram fazer. Porque daqui a pouco tem mais uma aí. Envolvendo um da reserva. Esse aqui da Ativa. Aí diz, não... Contatos com a Pfizer, estou antecipando. Não, contatos com a Pfizer, sempre foram feitos. Está lá, o próprio Vanguard apresentou uma carta lá, a coisa ficou 2 meses parada. Não é possível. Agora, o capitão Cloroquina, né? Ele, o general Cloroquina, né? Falou também sobre a droga, vai lá.
Vamos fazer primeiro o histórico, porque quando depôs há 2 semanas, o também ex-ministro Nelson Teich disse que deixou o cargo cerca de 1 mês depois de ter entrado no governo, porque percebeu que não teria a autonomia desejada. Ele reclamou especificamente sobre a cloroquina, que Bolsonaro queria que ele indicasse e ele não indicou. Indagado hoje se a nomeação para ministro em substituição a Teich se deu sobre a condição de cumprimento de alguma ordem, como por exemplo a recomendação do uso da cloroquina, o general Eduardo Pazuello negou, disse o seguinte: em hipótese alguma, o presidente nunca me deu ordens diretas para nada.
Bom, então a culpa é sua mesmo. Não, sei que o senhor foi livrar lá a cara do presidente. Então a culpa é sua. Terceiro ou quarto dia de ministério, o senhor mandou mudar o protocolo da cloroquina. Tanto é que saiu sem assinatura de médico. E aí vem com esse papo furado, não, estudos observacionais, uma ova, isto é uma pilantragem intelectual, moral e técnica. Aliás, os médicos que defendem isso, façam o seguinte, escrevam textos técnicos a respeito, para revistas científicas, que eu quero ver. Não quero proselitismo. Escreve texto técnico. De 90% a 95% das pessoas que têm esta maldita doença ou são assintomáticas ou têm sintomas leves. Se tomarem chá de erva doce ou cloroquina, tanto faz. Quer dizer, não tanto faz. Porque o chá de erva doce não faz mal. A cloroquina e vermectina em altas doses, sim. E as pessoas estão tomando adoidado por aí. Tem gente chegando, médico com o fígado estuporado de tanta ivermectina. Porque a pessoa fica em desespero, vai tomando. Aí, como nesses casos nada acontece em 90%, 95% dos casos, tá vendo? Foi a cloroquina. Cloroquina é uma ova. Não foi nada. Se tivesse tomado água, se tivesse rezado... Se tivesse dado 3 pulinhos para São Longuinho, ah, mas é para achar coisa perdida. Ah, para achar o juízo perdido. Teria dado mesmo. nos casos em que é necessário realmente haver uma intervenção médica, esses remédios são inúteis. E se descobriu ao longo do tempo que outros não são, para os males colaterais da Covid. É inaceitável isso. Quebre-se o sigilo. Ponto. Vamos saber, então. Ah, e o bom homem, o bom pai, bom marido, bom tudo. Como é que é o negócio?
Reinaldo, Pazuello começou o dia, começou a sessão com um longo depoimento sobre a vida dele. Disse que estava sentado lá um homem comum, um homem que perdeu a mãe há muito tempo e o pai há poucas semanas. Pazuello, Reinaldo, chegou a cogitar ir ao Senado de farda, mas foi convencido do contrário. Num certo momento, o relator Renan Calheiros perguntou a ele por que, que ele foi demitido do Ministério da Saúde. Pazuello respondeu com duas palavras. Vamos assistir o vídeo.
Cargo de ministro da Saúde. Missão cumprida.
Missão cumprida. Qual era a missão? Matar 400 mil pessoas? Qual era a missão? Qual era a missão, general? Que a população do Amazonas morresse asfixiada, sem oxigênio? Produzir 400 mil mortos? Criar a farsa da cloroquina? Distribuir cloroquina? Levar cloroquina para o Amazonas? O senhor anunciou, aliás, o Tratikov lá no Amazonas e depois negou. Estava lá. E aqui me lembra um amigo, né? Matéria. Pesquisa Datafolha, matéria que está hoje na Folha, publicada às 16 horas. Preste atenção aqui. Cerca de um quarto da população brasileira fez uso de algum medicamento para tratar precocemente ou prevenir a Covid-19, de acordo com a pesquisa Datafolha, que buscou identificar o comportamento das pessoas durante a pandemia do coronavírus SARS-CoV-2. Uma parcela de 23% de todos os entrevistados afirmou ter feito uso precoce ou preventivo de algum medicamento para lidar com a doença. Foram realizados 2.071 entrevistas, em 146 municípios e tal. Você tomou algum remédio? Atenção, 23% sim. Né? Motivos para usar os remédios? Estava com suspeita de Covid, prevenção. Dos participantes da pesquisa, 12% disseram ter tomado algum medicamento por conta própria e outros 11% afirmaram ter adquirido o remédio com receita médica. Sim, porque muitos médicos caíram nesta falácia, nesta pilantragem. O uso inadequado de qualquer medicamento, seu acompanhamento médico, traz riscos. Enquanto 6% dos participantes da pesquisa disseram ter tomado algum remédio porque estavam com a doença, os outros 5% fizeram uso de algum tratamento por estarem com suspeita de Covid. Nenhum medicamento comercializado no mundo, etc. E atenção, aí se descobre a coisa que realmente é mais chocante. Aqueles que mais fizeram uso do remédio estão, claro, entre os apoiadores de Bolsonaro, né? Mas são as pessoas mais ricas e aquelas com maior escolaridade. De novo, aquelas mais ricas e aquelas com maior escolaridade. Entendeu? Uma espécie de demência tomou conta das pessoas. É claro que isso é viés ideológico também. Né? Hoje tem médico renunciando à ciência para insistir na questão ideológica. E o Pichulé, rapidinho.
Outro ponto importante foi em relação àquele vídeo que vazou no momento da demissão de Pazuello, que ele disse que foi tirado do cargo por causa do jogo político, porque tinha gente que não tinha recebido o chamado pichulé. Indagado hoje na CPI sobre essa acusação grave, sobre quem teria pedido isso, Pazuello desconversou, praticamente mudou de versão, disse que ele usou o termo pichulé para se referir a pequenos saldos de projetos que não foram aplicados e que os políticos poderiam realocar, que pediram gentilmente para realocar. Segundo Pazuello.
Ah, não me diga.
Dentro da lei, tudo, segundo Pazuello.
Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, e sim, também disse que não houve pressão dos filhos. Ele foi ali para proteger Jair Bolsonaro. Né? É, esse foi o intuito do general, e só esse. É, teve um deslize, rapidinho, vai lá.
Isso, apesar de bem treinado, Pazuello acabou dando uma escorregada no depoimento e prejudicou um pouco a narrativa, né, Reinaldo? Eles gostam tanto desse termo, narrativa construída pelo governo Bolsonaro. Indagado sobre eventuais desvios de recursos federais por parte de governadores, Pazuello disse que não teve nada disso. A gente separou mais um vídeo para vocês.
A pergunta é
efetiva.
A pergunta é.
Não, eu não tenho a
Vossa Excelência determinou que o DENASUS fizesse.
Sim, criasse um sistema para que a gente pudesse acompanhar o emprego dos recursos.
E auditasse o
acompanhar o emprego dos recursos.
Tá. É, foi identificado algum caso de mau uso de verba federal?
Que eu tenha conhecimento, não.
Parabéns. Quem tá com essa história é a Lindoura, né? Que... Tá cheio desse negócio, né? É... E aí, ele disse que desde sempre o Ministério adotou os protocolos adequados. Máscara, distanciamento social, etc. Ele foi indagado pelo senador Tasso Gereissati sobre o fato de que o presidente, por exemplo, foi ao Ceará e promoveu uma aglomeração sem máscara, sem nada. Né? E que o presidente, de forma sistemática, faz isso. Aí, nós descobrimos que o Pazuello também é, meninos, psicólogo.
Olha só.
Psicólogo social. Ele também é especialista em comportamento. Uhum. Cuidado, hein? Quando vocês forem falar com o Pazuello, ele estará de olho em vocês com aquele olho clínico, Bob Furuya. Estará de olho no seu nervo vago. Uhum. Coloca o vídeo aí. Atenção, Pazuello interpreta a psicologia profunda de Jair Bolsonaro. Vai.
Eu acredito, e aí vem uma posição muito pessoal minha, que o presidente da República, ele tem na cabeça dele outros pensamentos quando ele está agindo dessa forma. Ele está, na minha visão, tratando também a parte do psicossocial, a parte da posição do povo em acreditar que isso aí vai passar. Isso é uma análise minha. Eu não quero dizer nem que seja essa a análise dele.
Entendi. Uhum. É o sábio do. Eu gosto do psicossocial. Então você faz o seguinte: você vai, promove uma aglomeração, faz ela uma festa do vírus em nome do psicossocial. As pessoas não. Sabe o que é? Se elas começarem a acreditar que a doença não existe, sabe o que vai acontecer? A doença vai sumir.
É isso.
Você vai fazer assim: não existe. Pronto, acabou. A doença some. Né? O vírus fala, eu não vou contaminar quem não acredita em mim. E o vírus vai embora, entediado. O vírus se suicida. Fala, nossa, olha, tá vendo? Ninguém me quer. Vou embora. Vou sumir daqui. Olha. É um festival de vergonha. Bom, diante disso, o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, apresentou requerimento para que sigilos bancário e telefônico do ex-ministro Eduardo Pazuello seja quebrado. Olha. O bancário tem aí uma história de que dinheiro teria sido usado para reformar alguns prédios a pedido de militares. Que se veja, uma coisa certa, o telefônico, o telemático, desculpem, diante do espetáculo grotesco, tem de ser quebrado. Se você vai a uma CPI e mente de forma deliberada, você está se expondo a outros poderes que tem a CPI. Né? Não dá para esperar só o relatório. A CPI tem de investigar. Ela está lá para isso. Vamos comercial. Muito bem, nos 4 minutos mais bem empregados do Raio Brasileiro, além de ser os mais divertidos também, com os rapazes mais bonitos. Eu estou me referindo, obviamente, aos dois do estúdio. Eu já não conto mais, eu sou apenas um senhor maduro e charmoso. Alta das internações, vai, notícia ruim.
Vamos lá. O número de pacientes com Covid-19 internados em UTIs no estado de São Paulo voltou a subir nessa semana, chegando novamente a passar a marca dos 10 mil. Ficou no patamar dos 9 mil internados durante uma semana, passando de novo para a casa dos 10 mil ontem. A internação em UTIs teve alta em 16 das 23 regiões do estado. Outro dado preocupante, a taxa de ocupação de leitos também aumentou, passou de 78,9% para 80%. Em algumas regiões, ela é bem maior, de 98% em Barretos e Registro, de 96% em Marília e de 95% em Araraquara.
É, e temos cidades como Batatais, por exemplo, que teve que recorrer ao lockdown, né? É, infelizmente, porque isso é ruim para todo mundo. Eu acho curioso, assim, deixa eu terminar a frase, vai, porque eu fico tão indignado que eu fico botando frase no meio, né? É, não é bom para ninguém, né? Infelizmente é isso, né? É isso que eu queria dizer. É bom para quem? Não, não é para ninguém. E eu acho curioso que existam pessoas que acreditem que a gente gosta de dar essa notícia. Vem cá, quem é que se beneficia com isso? Faz bem para quem? O que é que esses idiotas ainda não entenderam? Todas as vezes em que se recorreu a alguma forma de restrição é porque o sistema de saúde está entrando em colapso. Aliás, está virando a única variante. Em outros países há outras coisas que são levadas em conta, não essa apenas. Mas aqui está sendo só essa. É o sistema de saúde em colapso. Um atendimento que nós sabemos, apesar da importância do SUS, que tem de ser aplaudido, mas ainda assim é precário. Então, quem puder, a única coisa decente que esse governo poderia fazer, a única coisa decente, seria recomendar o uso obsessivo de máscara, sempre que possível, distanciamento social, evitar as aglomerações desnecessárias, sabendo que nós teremos uma taxa de contaminação e, infelizmente, de mortos, porque há um funcionamento mínimo da sociedade que tem de acontecer. E ninguém está defendendo. Eu já disse que eu acho que, nas condições brasileiras, um lockdown nacional é inaplicável. Aliás, o país nunca fez lockdown. Quando ocorreu, ocorreu em cidades isoladas. Agora, de novo, nós temos sinais, que eu espero que não se cumpram, de um recrudescimento, uma eventual terceira onda, sem que a segunda tenha chegado a níveis, não vou dizer tranquilizadores, mas não apavorantes, porque ainda não chegaram. Ontem nós tivemos mais de 2.500 mortos em 24 horas. São Paulo prorroga a transição.
Prorrogou a chamada fase de transição até o fim deste mês, Reinaldo. E apesar da piora dos números, anunciou uma flexibilização a partir do dia 1º de junho. Nessa data, estabelecimentos serão autorizados a funcionar até às 10 da noite. Hoje, podem funcionar até às 9. Além disso, eles poderão ter uma ocupação de 60% da capacidade. Hoje, são 30%.
Olha, ok, você acha que é isso. Agora, técnica, a decisão não é. É só para deixar claro. Tem uma alta de internações... Alta de internações, vai, rápido.
Os números não pioraram somente em São Paulo, pelo menos 6 estados de todas as regiões do país registraram crescimento nas internações por Covid-19 nos últimos 15 dias. Casos, por exemplo, do Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Santa Catarina e Piauí.
Isso. E tem o alerta do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
Isso, do Carlos Lula, Reinaldo. Segundo ele, há uma falsa impressão de que o pior da pandemia passou. Só que não passou. Em entrevista ao Jornal Globo, o secretário explica que o país conseguiu apenas estabilizar o número de mortes e de casos, mas que o patamar continuou muito alto. E agora, alguns estados voltaram a registrar piora dos indicadores, indo para uma terceira até quarta onda.
Vamos ficar atentos a isso, né? Sempre lembrando que situações assim expõem, e é preciso dizer, ao surgimento de uma super cepa. Né? Agora, você vê como é que é o nome da pessoa aí. Carlos Lula. Isso é campanha eleitoral, pô. Não, gente, é sério. É... Quem puder, não aglomere e fique em casa. É assim mesmo. É isso aí.
Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sou quando chego ali. E entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu estar assim combina com meu frio. De cano alto, se o homem já pisou na lua, como ainda não tem seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato.
Olha, adoro essa música. É, All Star foi feita pelo Nando Reis em homenagem a Cássia Eller, né? Em homenagem a Cássia Eller, a amizade dos dois, dizendo como que a música que ele faz se encaixa direitinho com ela. E aí tem uma coisa que é um recurso comum na literatura, muitas vezes, que é fazer uma crônica de situações, né? Uma crônica de detalhes, a fixação no All-Star azul, no, nos dados, nos pequenos dados do cotidiano, do bairro em que ela mora, do elevador, né? do andar em que ela mora, do dia a dia, da conversa deles. É uma música preciosa, está no disco póstumo dela que saiu, que tava, o próprio Nando produziu, já com músicas gravadas, que chama 10 de dezembro, que é a data do aniversário dela, e tá no disco dele, Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro, que foi lançado em 2000, né? Então essa coisa dos detalhes, né? da convivência, tem uma riqueza extraordinária na literatura, tá presente, aliás, já citei o Proust hoje aqui, né? Tá presente no Em Busca do Tempo Perdido, tá presente numa obra, no Werther, do Goethe, né? Que o tempo todo que ele se refere
momento cultural.
A mulher amada, né? A Carlota, em português, em algumas traduções optaram pelo Charlotte, o tempo todo que ele se refere à mulher, ele se refere à mulher por partes, por detalhes, né? Que criam a fixação ali. É um negócio formidável. Eu fiz uma brincadeira hoje no Twitter, que ontem nós brincamos que a Kátia Abreu fez picadinho de Araújo, né? Uhum. Aí eu botei assim, se cuida, Rita Lobo, né? E a Rita respondeu e disse que hoje teve medalhão ao molho madeira, né? Teve, né? Vamos lá, rapidinho. Sempre sintetizando aí, molecada, vai lá.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo hoje de uma operação que investiga a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa. Operação Aquanduba, da Polícia Federal, cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Salles e ao Ministério. Ação que foi autorizada, Reinaldo, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Salles, o afastamento preventivo de Eduardo Bin do comando da presidência do IBAMA e o afastamento também de outros 9 agentes públicos que ocupavam cargos e funções de confiança nos órgãos ambientais.
É, não, a coisa é séria e tem elementos aí que parecem bem complicados. Temos mais detalhes da operação. Uhum. Vai lá, Volibene.
As investigações começaram em janeiro, segundo a Polícia Federal, a partir de informações obtidas de autoridades estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos.
Olha a vergonha alheia!
Essas autoridades noticiaram um possível desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação de madeira, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Essas apurações da Polícia Federal apontam para um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais.
Isso. É, em, como eles chamam, em cognição sumária, né? Segundo os relatos iniciais feitos pela Polícia Federal. Tem uma parte que envolve eventual movimentação atípica de recursos. E em se comprovando negativas, diremos aqui com todo destaque. Vai lá.
É isso. O ministro Alexandre de Moraes apontou que um relatório do COAF revelou uma movimentação extremamente atípica envolvendo o escritório do qual Ricardo Salles é sócio. O relatório do COAF apontou que entre 1º de janeiro de 2012 e 30 de junho de 2020, o escritório do qual o ministro é sócio, com 50% de participação, movimentou pouco mais, Reinaldo, de 14 milhões de reais.
Só uma coisa, um escritório movimentar esse dinheiro, isso daí pode movimentar num mês, a depender do tamanho do escritório. O problema é saber se o escritório tem uma existência real, com clientes reais. Entendem? Com existência efetiva. Né? Ou se não, tá, tem um escritório, abriu um escritório. Se aparecer uma causa... Né? E tem, a meu ver, a coisa que me parece bastante grave em se confirmando. E parece que aconteceu, que é isso que vem agora.
No pedido de autorização dos mandados de hoje, a Polícia Federal apontou a atuação de um agente da Agência Brasileira de Informação, ABIN, para interferir na área de inteligência de fiscalização do IBAMA. O agente André Heleno Azevedo Silveira teria agido para atrapalhar a investigação da Polícia Federal, segundo os relatos da Polícia Federal. Ele foi nomeado pelo ministro Salles para a função de coordenador de inteligência de fiscalização em 20 de agosto do ano passado e agiu na remoção do fiscal ambiental Carlos Egberto Rodrigues Júnior, que estaria em contato direto com a Polícia Federal.
Não, pode ir, adiante que é interessante, vai lá.
Essa atuação de André Heleno Silveira para a remoção do fiscal ambiental aconteceu em conjunto com o coordenador de operações de fiscalização do IBAMA, Leslie Jardim Tavares, e com o diretor de proteção ambiental do órgão, Olímpio Ferreira Magalhães. Esses três foram afastados dos cargos pela decisão do ministro do STF, tiveram sigilo bancário e fiscal quebrados, além de terem sido alvo de mandados de busca e apreensão.
Queridos, sempre insisto em cognição sumária. Se há evidências dessas coisas, e caso venha se confirmar, nós estamos falando que a área ambiental foi tomada por uma espécie de orcrim, né, de organização criminosa, com o objetivo de desviar o Ministério IBAMA das suas funções. Com pedido de investigação que vem de fora. O que é uma coisa muito ruim. O ministro Salles falou, fazendo aqui uma manifestação de surpresa com essa operação, que eu entendo exagerada, desnecessária. Até porque todos, não só o ministro, como todos os demais que foram citados e incluídos nessa investigação, estiveram sempre à disposição para esclarecer quaisquer questões, né? O Salles fez uma coisa que é muito feia. Vai lá.
Antes de conceder essa entrevista, Reinaldo, Salles fez duas paradas em Brasília. Primeiro, ele foi até a Polícia Federal, cobrou informações sobre o inquérito e ouviu do superintendente que o caso está sob sigilo no Supremo. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, Salles estava acompanhado de um assessor armado, um militar da reserva. Na sequência, o ministro foi até o Palácio do Planalto, onde se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro. As primeiras informações são de que o ministro continua contando com o apoio do presidente e dos principais auxiliares.
Ah, bom, não tenho dúvida disso. Agora, falta um pouco de detalhes aí. Ele entrou na Polícia Federal com assessor armado?
Não é isso? Bom, isso simplesmente não deveria ser permitido, né? Espero que não comece a trocar tiros entre si logo mais. Agora, olha, presta atenção nisso aqui, que é a atuação desse rapaz. Como ela é complicada, vai.
Na semana passada, Ricardo Salles ficou 4 dias na Amazônia acompanhando ações de fiscalização contra o desmatamento. Essa foi a agenda oficial. O portal UOL, no entanto, descobriu outros encontros que Salles teve nessa mesma região. Um ofício mostra que o ministro se reuniu com representantes dos garimpeiros na última quinta-feira. E nesse encontro, o vereador de Itaituba, no Pará, Wesley Tomás, do MDB, pediu a Salles a legalização do garimpo em 4 unidades de conservação ambiental, todas elas no entorno do rio Tapajós. Ou seja, publicamente, Salles foi até a Amazônia para lutar contra o desmatamento, só que nos bastidores se reuniu com garimpeiros.
Querem que eu diga o quê? Tá aí. Né? E aí teve uma reação da PGR.
Ai. Procuradoria-Geral da República emitiu uma nota dizendo que não foi consultada sobre a operação de hoje contra Salles. Afirmou que, aspas, a PGR não foi instada a se manifestar, o que, em princípio, pode violar o sistema constitucional acusatório. Nos bastidores, Reinaldo, fontes ligadas à investigação apontam que a PGR não foi informada previamente por receio, por medo de que Augusto Aras vazasse informações da operação para o presidente Jair Bolsonaro.
Aí, se a apuração de bastidor é essa, agora uma coisa eu sei. Então, vamos lá. Uma coisa é certa. Sabe, doutor Augusto Aras, que está me ouvindo agora? Doutor Augusto Aras. Que existe uma diferença entre a praxe e a obrigatoriedade legal. O senhor sabe disso, não? A praxe, nesses casos, é sim consultar o Ministério Público. Agora, o senhor não teria como sustentar que há a obrigatoriedade de consultar o Ministério Público. E o senhor sabe disso. Hã? No caso de abertura de ação penal, sim. Mais ainda, doutor Aras, o senhor também sabe que, ainda que a consulta fosse feita e o que o senhor dissesse não, o ministro poderia determinar a operação. Certo? Estou mentindo? O senhor sabe que não. Então, não é obrigatório. 2, ainda que consultado fosse e o senhor tivesse dito não, o ministro poderia autorizar a operação. Né? O senhor sabe disso também. Né? O que não acontece é, na hora da ação penal, o Ministério Público se posicionar contra a ação penal e ainda assim o relator abrir a ação penal. Aí não. Porque, afinal de contas, é o órgão acusatório. Neste caso, não. Então, não vamos misturar as coisas. E tem mais, né? Vai ver que o ministro lembrou na hora, isso eu estou intuindo, tá? Vai ver que o ministro lembrou na hora que até hoje o senhor não se manifestou ainda sobre o inquérito que está lá contra os atos antidemocráticos, né, senhor? Então é preciso ter um pouco mais de celeridade nisso, né? Até porque a coisa está feia, né? Um levantamento feito pelo Instituto Socioambiental mostra que a ocupação irregular da Amazônia Legal cresceu 56% nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Né? O desmatamento na Amazônia, né? Estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com ONGs, mostra que quase todo o desmatamento registrado na Amazônia brasileira, 94%, é ilegal. Isto é, feito fora dos parâmetros do Código Florestal. A cobrança do mundo está aí, 11 empresas multinacionais da União Europeia exigindo que o Brasil se encaixe nas regras ambientais. O que explica por que o acordo do Mercosul subiu no telhado. É isso aí, molecada. Aqui, ó. Eu sei que tem gente que fala, fica pegando o pé de militar. Não. Não, eu estou colaborando com o Exército Brasileiro. O exército que serve à pátria. não o exército que serve a governos e que segue a Constituição, né? Já basta um vexame. Agora tem outro, não adianta dar reserva, mas vai lá.
Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o atual chefe da Casa Civil, o ministro Luiz Eduardo Ramos, assinou sozinho a lei que criou o chamado orçamento secreto no governo Bolsonaro. É o caso que a gente vem chamando aqui de Bolsolão. A contabilidade paralela permitiu a distribuição de 3 bilhões de reais em emendas para parlamentares aliados do Palácio do Planalto. Na
só
época...
um parênteses aí, Alvalho Benes, você sabe que a imprensa tem errado um pouquinho nisso, no geral, né? Esses 3 bilhões é que diz respeito ao ministério lá do Marinho. É a Integração Nacional que chama?
Desenvolvimento Regional.
3 bilhões é o desenvolvimento regional. Uhum. Agora, a distribuição de grana mesmo é da ordem de 24 bilhões. Só para deixar claro. Vai lá.
Na época em que assinou, o general Ramos era chefe da Secretaria de Governo e essa proposta chegou a ser barrada pelo próprio presidente, mas depois entrou em vigor. Lembrando que a manobra abriu brecha para compra de tratores com preços até 259% acima da tabela de referência do governo. Esse esquema do Bolsolão é investigado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União.
Olha aqui, isso tem tudo para ser o maior esquema de compra de votos do Congresso da história. Da história. Sem paralelo em nenhum governo. Eu insisto, os 3 bilhões é do Ministério do Desenvolvimento Regional. Do Rogério Marinho. Ao todo, nós estamos falando de 24 bilhões. E depois aparecem essas evidências de uso de uma empresa estatal para compra de equipamentos com superfaturamento. Ah, para quê? Para a pessoa enriquecer? Sei lá, pode ser para a pessoa enriquecer também, mas pode ser fazer caixa de campanha. É um negócio absurdo. E nós vimos, né, que um parlamentar reclamou, que disse que quando isso fica público, não dá, né, porque aí as pessoas ficam pensando coisas erradas, coisas ruins. Bom, mas se a coisa não é ruim, por que pensariam coisa ruim? E aí nós temos um general cuidando desse negócio. Assim como ele acompanhou na planilha a eleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara. Que está me parecendo menos inteligente do que diziam. Acho que não está percebendo. Weiss, ali na frente, sabe? Weissberg. E o general Heleno tinha uma ideia sobre o Centrão que era muito ruim. Mas nada como um dia após o outro, né? Mudou de ideia. Vai lá.
Isso, lá em 2018, na campanha, numa convenção do PSL, ele cantou aquela musiquinha, né, Reinaldo?
Se gritar, pega centrão, não fica.
Olha,
Bob, se gritar, pega centrão. E aí o povo delirou, aqueles reaça, dona linda, aquele cheiro de reacionarismo no ar, aquela coisa.
Pois bem, hoje, ao participar de uma audiência da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, o militar mudou o discurso. Disse que o que fez naquele ano foi uma brincadeirinha.
Ah, claro.
E que hoje o Centrão nem existe mais. Aham. E a aliança com partidos faz parte do show político.
Muito bem. Nada. Olha, general. Eu, à época, não endossei aquilo, porque acho que fazia parte do discurso antipolítico do Bolsonaro. E que vocês fizeram, né? Que o senhor não estava brincando. Não, o senhor está falando muito sério. O senhor foi muito aplaudido com isso. Né? E agora o senhor diz, Centrão nem existe, mas não existe. Existe. Está aí o orçamento paralelo para aprovar. Não quer dizer que eles serão fiéis a vocês. Isso não. Porque se perceber que vocês vão naufragar, eles mudam também. Né? Só para deixar claro. É isso aí. Olha, nós vamos ter que abordar muito rapidamente da notícia amanhã, Bob Furuia. Vamos voltar a esse assunto.
Tá bom.
Porque ele é importante. Né? Mas vamos dar 31 rapidamente, vou fazer um comentário rápido, vai lá.
O Ministério da Justiça abriu uma licitação para comprar uma avançada ferramenta de espionagem. De acordo com o portal UOL, trata-se do programa Pegasus, desenvolvido pela empresa israelense NSO e que já foi usado para espionar celulares e computadores de jornalistas no México, por exemplo. E aí você deve imaginar, bom, se é uma ferramenta de espionagem, de inteligência, deve ter alguma coisa a ver com a BIN ou com o Gabinete de Segurança Institucional. E a resposta é não, não tem a ver, segundo informa o UOL, nem a BIN, nem o GSI estão envolvidos nesse processo.
Apenas o ministro da Justiça, Anderson Torres, e aí tem uma apuração de que ninguém menos que o vereador Carlos Bolsonaro está no apoio a esta compra suspeitíssima. Até o general Heleno foi tirado fora, o Carluxo está negando qualquer envolvimento com isso. Amanhã nós voltaremos a tratar desse assunto, que é muito grave. Saibam que esse troço consegue espionar o telefone de qualquer um sem autorização judicial. E não, o seu telefone não precisa nem estar ligado para ser invadido. Tá? É isso aí. E voltamos do 2.641 mortos em 24 horas, segundo o próprio governo, mais do que ontem. Tá? Fiquem com o Relicário de Nando Reis, na voz de Cássia Eller. É a música de amor. Ele explica num vídeo na internet com metáforas bastante complicadas, mas uma bela música. É isso aí. Tchau. Até amanhã.
É uma índia com colar, a tarde linda que não quer se pôr. Dançam as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem um ar de que cor?
Que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou.
E são decílios em pleno ar. Atrás de filho vem o pai e o avô, como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não vou.
O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor.
Sobe o dia tão vertical, o horizonte anuncia com seu vital. Eu trocaria a eternidade por essa noite.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.